Muito bem, uma boa tarde a todas e a todos. Cabe-me a mim, por especial deferência da Sra. Presidente da Comissão de Saúde, estar aqui à cabeceira. Esta é uma reunião conjunta, aliás, porque nos foi pedida nesses mesmos termos, foi tanto pedido a mim como foi pedido à minha colega, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, que realizássemos esta audiência com ordem dos nutricionistas, que eu saúdo, a Sra. Bastonária e a Sra. Vice-Bastonária da Ordem, pedindo desculpa por só hoje ter sido possível realizar esta mesma audiência. Já nos tinham feito o pedido há algum tempo, reiteraram o pedido, mas de qualquer forma, enfim, para nos organizarmos também em conjunto, isso traz sempre alguma demora, mas também para não vos demorar mais, ficam já as desculpas apresentadas e explicar também que, para além da deferência especial da Sra. Presidente da Comissão de Saúde, Sra. Deputada Antónia Almeida Santos, eu também estou aqui sentado nesta posição porque depois a reunião da Comissão de Trabalho continua e a reunião da Comissão de Saúde termina com este ponto. E, portanto, para não estarmos aqui a trocar cadeiras, trocámos de cadeiras enquanto a Sra. Bastonária e a Sra. Vice-Bastonária ainda não estavam connosco. E, portanto, feitos estes esclarecimentos sobre a topografia da sala e feito este esclarecimento também quanto ao atraso, ao ligeiro atraso na marcação desta audiência conjunta, eu dou-vos a palavra e depois os grupos parlamentares colocarão as perguntas ou as questões ou as dúvidas que bem entenderem. Vamos tentar apontar para uma audiência que não demore muito mais do que uma hora. Não é propriamente como o amor de estudante da minha terra, que também não dura mais que uma hora, mas neste caso, e também da terra da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, mas vamos apontar por uma questão de rentabilidade do próprio trabalho, vamos tentar apontar para que não demore então mais do que uma hora. Tenho a palavra e mais uma vez os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos por estarem aqui hoje connosco.
Muito bom dia a todos. Queria agradecer-vos concederem-nos esta reunião e um agradecimento especial ao Dr. Canavarro e à Dra. Maria Antónia Almeida Santos. O meu nome é Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, e venho acompanhada da vice-bastonária da Ordem dos Nutricionistas, a Dra. Graça Raimundo. Se for esse o vosso entendimento, ou quando da nossa proposta nós referíamos que queríamos dar-vos conta de uma forma muito resumida do trabalho que a Ordem dos Nutricionistas tem vindo a desenvolver desde a sua tomada de posse. E, portanto, entendemos trazer um relatório que eu deixo um exemplar para cada uma das comissões. Dizer-vos que este relatório é muito sucinto em si mesmo, até porque nós todos os anos temos a obrigatoriedade de fazer o nosso relatório de atividades e contas e submetê-lo não só ao Tribunal de Contas, mas também à Assembleia da República, e portanto nesse momento vocês recebem aquilo que foi feito por nós de uma forma mais extensa, e este entendemos nós que é muito mais compreensivo e relata o meio termo do mandato da Ordem dos Nutricionistas. E estava eu a dizer-vos, se for esse o vosso entendimento, gostaríamos também de vos falar em relação a últimos acontecimentos da vida da Ordem dos Nutricionistas que de alguma maneira marcam a política interna da Ordem, e estamos disponíveis para convosco aquilo que vocês entenderem por necessário. Estou a falar em concreto dos últimos posicionamentos da Associação Portuguesa dos Dietistas. Como sabem, a Ordem dos Nutricionistas regula o acesso e o exercício de duas profissões, a profissão de dietista e a profissão de nutricionista, e desta feita é entendimento da Ordem e em concreto da direção da Ordem que os trabalhos têm decorrido com a normalidade de vida, mas sempre com o constrangimento de uma ordem regular duas profissões que são semelhantes entre si, mas também com as diferenças necessárias, que sabemos que a legislação assim o permite, que uma ordem regula mais do que uma profissão. A profissão não poderá estar, obviamente, é mais do que uma ordem. Mas também dizer-vos desde já em nota de introdução que nesse sentido a Ordem está a diligenciar, e neste momento posso dizer a direção, porque vamos submetê-lo em Conselho Geral da Ordem, está a diligenciar um caminho, que pretendemos falar convosco sobre esse aspecto, um caminho para a resolução desta situação de constrangimento em relação à regulação destas duas profissões. Se assim me permitem, passava então a apresentar-vos aquilo que nós chamamos de relatório de factos e números. Vou tentar ser o mais sucinta possível para também não me esmaçar, até porque este momento, este documento, para além de o deixar ficar, também está disponível no site da Ordem dos Nutricionistas e podemos enviá-lo em formato eletrónico para os deputados que entenderem que assim o desejar. Em relação à Ordem dos Nutricionistas, como bem sabem, foi criada pela Lei 51 de 2010, em 14 de dezembro, e como julgo que se devem lembrar, a Comissão Instaladora foi aprovada em 28 de abril de 2011, o que quer dizer que esta Comissão Instaladora esteve em vigência até 28 de abril de 2012, à altura em que tomaram posse os primeiros órgãos eleitos da Ordem dos Nutricionistas. A cerimónia de tomada de posse foi para nós um momento emblemático e, portanto, trazer-vos aqui algumas das fotografias deste momento em que tivemos a presença do Sr. Ministro da Saúde, e foi a partir deste momento em que a Ordem se considerou completamente constituída e em funcionamento pleno. A partir deste momento, 28 de abril de 2012, até aos dias de hoje, o trabalho da Ordem dos Nutricionistas tem sido muito regulamentar e muito organizacional. Uma das preocupações primeiras foi ter um espaço físico. A sede da Ordem dos Nutricionistas, como bem se lembram, é na cidade do Porto. Temos uma casa emblemática dentro da cidade do Porto, com as condições que consideramos ideais e desejáveis para o funcionamento da Ordem. Transmitir-vos que neste momento estamos a pensar e equacionar a hipótese de ter um espaço físico igualmente na cidade de Lisboa para atender a uma das pretensões que tem sido colocada por parte dos membros. Estava a dizer-vos que este trabalho foi muito regulamentar porque a própria lei assim o exigia, que nos primeiros meses fossem criados os regulamentos de inscrição, os regulamentos de taxas e cotas, o próprio código deontológico, o regulamento disciplinar, portanto, no fundo, toda a base estrutural de funcionamento da Ordem. E para além desta produção regulamentar, o ano transato ainda tivemos que trabalhar naquilo que foi a alteração estatutária de acordo com a Lei 2 de 2013. Dizer-vos, em relação a este aspecto, que cumprimos os timings que nos eram atribuídos em relação à alteração estatutária, mas também dizer-vos que a alteração do Estatuto da Ordem dos Nutricionistas não foi de monta, porque o nosso estatuto estava feito de acordo com a Lei 6 de 2008, e a Lei 2 de 2013, apesar de ser diferente, guarda muita similitude e, portanto, para nós não foi um trabalho de muita dificuldade. Entregamos, como vos dissemos, no Ministério da Saúde na data devida. Fomos já ouvidos pelo Ministério da Saúde em dois tempos diferentes. A semana passada recebemos por parte do Ministério da Saúde os estatutos já visionados pela Troika. Portanto, achamos que a Ordem dos Nutricionistas será porventura a Ordem que tenha o trabalho mais... Entendemos que será o estatuto que está mais adiantado dentro do cenário das ordens. Temos reuniões periódicas com o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, do qual fazemos parte. E todos os meses damos conta umas ordens às outras em relação a esta matéria e, portanto, sabemos que o timing está a ser diferente de ordem para ordem no que diz respeito à alteração, à revisão estatutária. Neste tempo, neste hiato de tempo, desde a nossa tomada de posse até ao presente momento, tivemos necessidade de fazer inúmeras sessões de esclarecimento, não só em relação à inscrição na Ordem, mas também em relação às funções da Ordem para jovens que se irão inscrever na Ordem, mas também para jovens profissionais no que diz respeito às atribuições da Ordem. Seminários de ética e deontologia, uma das obrigatoriedades da Ordem, até ao momento já tivemos 250 participantes. Lembrar-vos que estes seminários são obrigatórios para quem faz a sua inscrição na Ordem. A dinamização da página da internet da Ordem dos Nutricionistas, entendemos nós que é inovadora face às outras páginas na internet das outras ordens. É uma plataforma muito dinâmica em que se consegue uma interação bastante perfeita entre os membros e entre as ordens, entre a Ordem, nomeadamente no que diz respeito a matérias que se relacionam com os membros estagiários. O controle do exercício ilegal da profissão será, porventura, o ponto-chave deste ano de 2014. No ano de 2013, iniciamos aquilo que foi o desenho do que entendíamos que deveria ser o procedimento no que diz respeito ao exercício ilegal da profissão. Criamos aquilo que chamamos um gabinete de intervenção ao exercício ilegal da profissão, gabinete esse que queremos que funcione de uma forma articulada com outros parceiros, nomeadamente com a ASAI e nomeadamente com a Entidade Reguladora da Saúde. Dizer-vos que temos tido um trabalho bastante interessante com estas duas instituições no que diz respeito a esta matéria, que a nós nos diz respeito e em momento de exercício ilegal da profissão remeter para o Ministério Público. 40 diligências neste momento, algumas em conjunto com estas instituições que vos referenciei, e um processo encaminhado para o Ministério Público, ao dizer-vos que este ano esta matéria vai merecer destaque e relevância por parte da Ordem dos Nutricionistas. Porventura, para o próximo ano teremos outros dados para vos revelar nesta matéria. É uma matéria que para nós é de grande preocupação. Sabemos que há muito exercício ilegal nesta área, preocupação menor em relação a indivíduos que têm atributos para se inscrever e que ainda não se inscreveram na Ordem. Eu vou-vos passar alguns dados e poderão verificar que no que diz respeito a licenciados nesta área são à beira de 3 mil, inscritos na Ordem à beira de 2.200, portanto poderemos questionar o que é que se passa com os outros 800. Estamos em crer que muitos destes não trabalham nesta área e, portanto, fizeram outras licenciaturas, trabalham noutra área que nada tem a ver com esta área profissional. Mas também merecerá alguma atenção da nossa parte em relação também a estes próprios indivíduos que são licenciados nesta área e o porquê de não estarem inscritos na Ordem. Temos tentado ser o mais dinâmicos possível na relação com os nossos membros e na relação com a comunidade, daí criarmos vários momentos, um deles que chamamos a Start Zone. Pretendemos que sejam tertúlias que queremos que sejam um espaço interessante de convívio entre outros profissionais e entre os membros da Ordem. Por exemplo, tivemos a presença do professor Laborinho Lúcio e outras pessoas e individualidades que merecem o nosso respeito e que o saber deles em muito contribui também para o engrandecimento da Ordem e dos profissionais que a Ordem representa. Há alguns momentos mais técnicos, mais vocacionados para o incremento da formação dos membros, como as terças técnicas e outras ações de formação que temos vindo a desenvolver. A cerimónia de compromisso profissional é uma cerimónia que criamos e vamos replicar, porque entendemos que é um momento emblemático, é um momento de identidade e identificação entre os membros e a Ordem, em que na altura é dito o juramento da profissão e que entendemos que momentos como este também são importantes para a identidade profissional. Ciclos de seminário será o lugar comum deste 2014. Iniciamos em 2013 ciclos de seminários, um ciclo de seminários de nutrição comunitária. O sucesso alcançado foi para nós tão gratificante que neste de 2014, para além da continuidade do ciclo de seminários de nutrição comunitária, pretendemos incrementar outros ciclos de seminários, nomeadamente na área da nutrição, este nutrição hospitalar. Este ano vamos iniciar em nutrição comunitária, na área da segurança alimentar, portanto vamos replicar dentro das áreas que são os temas-chave da nossa atividade profissional. No que diz respeito aos nossos números, dizer-vos que neste momento, em termos de membros efetivos, 1.988, estágios feitos até ao momento 642. Se formos ver a distinção entre membros efetivos e membros estagiários e entre as duas profissões...
Não sei se consegue ver para onde você, mas...
Eu vejo no ecrã. Foi vontade de olhar para aquela... Dizer-vos que no que diz respeito às duas profissões, nutricionistas e dietistas, 1.483 nutricionistas até ao momento e 801 dietistas. No que diz respeito a membros estagiários, 4% são dietistas e 9% são nutricionistas. Se formos ver a repartição por sexos, acho que não ficamos admirados de perceber que é uma profissão essencialmente de mulheres, de resto, como a grande parte das profissões da saúde. Hoje em dia as outras profissões da saúde são uma tendência, esta área sempre foi uma profissão essencialmente de mulheres. No que diz respeito à faixa etária, é uma profissão tremendamente jovem. A maioria dos nossos membros tem entre 26 a 30 anos. E no que diz respeito à distribuição pelas várias zonas geográficas do país, tendo em vista as NUT2, dizer-vos que a maior parte destes profissionais estão em Lisboa e estão no norte do país, como de resto também a maior parte da população. Se formos fazer a destrinça entre as duas profissões para percepcionarmos se há uma das profissões que está mais numa zona geográfica de que outra, claramente salta aos olhos a presença de nutricionistas no norte do país, mas também salta aos olhos que os nutricionistas estão presentes maioritário em número superior em todas as zonas geográficas, o que de resto vai de encontro ao maior número de profissionais, maior número de nutricionistas face ao número de dietistas no nosso país. Sim, está relacionado com a escola de dietética no Algarve. Porque a fixação, as escolas em muito dizem na fixação dos profissionais, não é? Portanto, isso não nos revela nenhuma surpresa. Se formos ver o número de membros pelo número de residentes, conseguimos ver que no que diz respeito a este rácio, as zonas geográficas que têm mais profissionais são o Alentejo e o centro, a zona centro do país. Portanto, em todas as zonas geográficas o rácio é sempre um profissional por cerca de 4 mil habitantes, mas este valor é diferente no que diz respeito ao Alentejo e no que diz respeito à zona centro do país. Olhando para o número de alunos que estão inscritos nas diferentes escolas, em Ciências da Nutrição, no presente momento, há 1.100 alunos e estes 1.100 alunos são em todos os anos da formação. E no que diz respeito a dietética e dietética em nutrição, 700 alunos no total neste momento. As escolas que mais lançam para o terreno no que diz respeito à nutrição é a Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto e no que diz respeito à dietética é a Escola de Tecnologias da Saúde de Lisboa. O número total de licenciados até ao momento por estes estabelecimentos de ensino superior ao longo dos anos até ao ano escolar anterior, no que diz respeito a Ciências da Nutrição, 1995, e no que diz respeito a Dietética e Dietética em Nutrição, 949. Daí eu dizer-vos no início da nossa conversa que isto prefaz cerca de 3 mil licenciados nesta área, e no que diz respeito aos números da ordem, neste momento 2.200 e picos profissionais, portanto haver esta franja de indivíduos que não estão inscritos e daí questionarmos se estarão em exercício ilegal da profissão ou se pura e simplesmente estão noutras áreas. Dizer-vos que em relação a esta interrogação, o que nós vos podemos dizer é que dentro dos organismos do Estado verificamos esta situação, portanto com o envio de SARS para hospitais, para centros de saúde, para autarquias. E neste sentido a situação não nos merece preocupação, poderá merecer preocupação na área liberal e em empresas, mas portanto daí ser este um dos assuntos que será tratado pela Ordem neste ano de 2014. Julgo que no que diz respeito, quer a factos, quer a números, era o que tinha para vos transmitir. Não sei como pretendem organizar a reunião, se fazermos questões, termos algum momento de questões em relação a esta matéria.
Sra. Bastonária, fará como entender, eu creio que no pedido de audiência que nos solicitou, se bem entendi, uma primeira parte dizia exatamente respeito a isto que acabou de nos apresentar e que nós muito agradecemos, e depois haveria uma segunda parte, que curiosamente aparece na página seguinte, tem que ver exatamente com questões que têm sido suscitadas no âmbito do funcionamento da Ordem por alguns profissionais dietistas, não é? E pela Associação Portuguesa de Dietistas, corre aliás uma petição que no âmbito da Comissão de Trabalho já foi distribuída e foi distribuída à Sra. Deputada Otília Ferreira Gomes, que está aqui hoje connosco. E, portanto, se bem interpreto aquilo que é a vontade dos senhores deputados, se calhar a Sra. Bastonária agora continuaria e depois, ou sobre os factos e números, ou sobre a questão da polémica, depois seria interpelada, no bom sentido do termo, para esclarecer dúvidas que os senhores deputados e as senhoras deputadas tenham. Sr. Deputado António Mendes Santos, tem a palavra.
Eu não gostava de estar presente e sei que isto é uma audiência conjunta, também sem cumprimentar e sem felicitar a senhora Bastonária e a ordem que está aqui representada. Penso eu que a senhora vice-bastonária é dietista. E, portanto, queria saudar, felicitar pelos números aqui apresentados e pela atividade. Percebemos que, apesar de ser uma ordem ainda recente, têm uma atividade já muito, muito continuada e muito próspera. Portanto, nessa parte agradeço. Mas eu compreendo a questão do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho. De facto, o tema que nos interessa neste momento e que está na ordem do dia deste Parlamento é, de facto, uma questão que todos nós conhecemos, ou através dos grupos parlamentares, ou através de informação que chegou à Comissão, não só dessa petição, mas também por outras vias, e penso que aqui é importante o nosso papel enquanto parlamentares, que é a questão substancial que tem a ver com duas profissões que têm as mesmas competências e que são tratadas, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, de forma diferente. E, portanto, isso é um conflito que eu penso que a todos nós interessa tentar perceber quais as causas, o que está, visto que até sabemos que a profissão dietista é mais antiga do que a profissão nutricionista e que são ambas licenciadas, umas pela Universidade, outras pelo Politécnico, mas que estão, pelo que nós percebemos, ambas as profissões têm as mesmas competências. Outras questões já não são assim tão simples e, portanto, eu agradeço ao Sr. Presidente, visto que a nossa reunião depois termina, a reunião da Comissão de Saúde, que pudessem continuar e peço-lhe desculpa de lhe chamar com a parte substancial, porque a parte da vossa atividade está de facto, é uma evidência e temos esta magnífica brochura que vamos com certeza distribuir por todos os senhores e por todos os grupos parlamentares. E muito obrigada desde já e reitero as minhas felicitações pela atividade já produzida.
Sra. Bastonária, faça favor de continuar então.
Muito bem. Então vamos prosseguir. Gostaria de vos dizer que a quando do nosso pedido de reunião, não visionávamos a intervenção futura da Associação Portuguesa dos Dietistas, portanto não saberíamos, não poderíamos imaginar que iria entrar uma petição na Assembleia da República no teor em que entrou, mas a inquietação estava dentro de nós e, portanto, a inquietação estava dentro de nós até porque entrou uma queixa disciplinar contra a Bastonária, portanto contra a minha pessoa, queixa essa que, segundo o Estatuto da Ordem, é encaminhada para o Conselho Geral e o Conselho Geral verificará da matéria da queixa o seu seguimento e o Conselho Geral, como órgão que tenha capacidade de o decidir, entendeu arquivar a queixa. E, portanto, nessa matéria, como devem imaginar, até porque estou eu envolvida, não me vou pronunciar. Dizer-vos tão somente que, em relação aos factos alegados pela Associação Portuguesa dos Dietistas, posso dizer-vos de viva voz, e nem me ficaria bem se não o fizesse, porque se trata da minha pessoa, estamos a falar de questões que, de uma forma muito rápida e utilizando uma palavra muito, muito específica, tratam-se de calúnias contra a minha pessoa. E, portanto, em devida altura, eu pensarei o que é que deverei fazer, porque como são situações que são irreais, logo não são verdadeiras e, ao não serem verdadeiras, logo pensarei o que é que vou fazer. Dizer-vos que, em relação a esse facto, nada fiz até ao momento. Entendi que era mais importante é matéria, como devem imaginar, me inquieta e, portanto, ficar a boca mais seca. Dizer-vos que até ao momento, em relação a esse facto, como se tratam de situações que são irreais e, portanto, não verdadeiras, entendi nada a fazer, porque seria mais importante tratar da questão de fundo do que da questão do que se referiam em relação à minha pessoa, coisa que continua reportado na petição que é enviada à Assembleia da República, e devo-vos dizer que neste momento, em relação a esse facto, menos confortável me sinto, porque se tivesse estagnado a Associação Portuguesa dos Dietistas em relação a esse facto específico, ou seja, aquilo que é dito em relação à minha pessoa, o meu constrangimento não seria tanto e, portanto, eu não iria ter nenhum tipo de diligência. Portanto, atendendo a que é colocado na petição, eu vou pensar o que é que deverei fazer em relação a esta matéria. Isto para que fique bem clara a minha posição em relação ao que é dito sobre a minha pessoa. Questão política, essa sim, interna da Ordem, muito preocupante para nós desde a primeira hora, e não é desde que a Associação Portuguesa dos Dietistas o entendeu. Desde a primeira hora, portanto, desde que tomamos posse os órgãos eleitos, os órgãos atuais, numa das primeiras reuniões de direção foi discutida este facto, até porque vocês sabem que não foi matéria simples de ser legislado nesta Assembleia da República, e entendo que a solução encontrada foi a solução possível no momento e, portanto, não tenho nenhum tipo de crítica em relação à solução que foi encontrada no momento. Mas também entendo que a Ordem tem que ter maturidade suficiente para pensar que são duas profissões parecidas, e permita-me, senhora deputada, não são iguais e as competências não são iguais, porque são duas profissões e, portanto, não se trata de uma formação académica igual, mas muito semelhante.
Formação sim,
em relação à licenciatura, mas licenciaturas há muitas no cenário académico. Nos hospitais fazem aquilo que é muito semelhante com carreiras que são diferentes, não é? Uma carreira técnica superior de saúde e uma carreira técnica de diagnóstica e terapêutica. Coisas diferentes, porque nos hospitais a atividade profissional pode ser imensa, desde a dietoterapia, desde a nutrição clínica, desde a investigação, portanto, muita coisa pode ser feita. Não é matéria que a nós nos tranquilize haver duas profissões tão parecidas, mas que são diferentes. E, portanto, isso não nos tranquiliza. E não nos tranquiliza haver, obviamente, carreiras que são diferentes e com pessoas que estão a trabalhar ao mesmo tempo. Aqui estamos a falar em concreto no Sistema Nacional de Saúde. Mas nós não nos devemos cingir à atuação destes profissionais no Sistema Nacional de Saúde. E eu gostava de vos dizer que o entendimento da Ordem dos Nutricionistas, e, portanto, estou a falar muito em concreto da direção da Ordem, porque vamos legitimar estas posições que vos vou transmitir o mais rapidamente que conseguir transmitir da direção da Ordem em Conselho Geral, mas o entendimento das discussões na direção e das discussões também noutros órgãos é que nós não queremos que andar ao para trás em relação àquilo que se passa em outros países. A profissão de nutricionista e a profissão de dietista no nosso país têm uma formação muito sólida que faz ver a outros espaços europeus e outros espaços mundiais. E, portanto, o que é nosso desejo é continuar com esta formação que é forte e que é diversificada. Não queremos o exemplo do Reino Unido com uma profissão que é dietitian, que atua essencialmente, não é essencialmente, que atua na área clínica. Não queremos isso. Achamos a nutrição muito mais transversal. Temos profissionais no nosso país que têm dado cartas e têm conseguido demonstrar a sua atuação até fora de portas, nomeadamente na Organização Mundial de Saúde. Lembro, por exemplo, o trabalho que tem feito o João Breda. Lembro o trabalho que tem feito o Pedro Graça no Ministério da Saúde, que tem feito o Rui Lima no Ministério da Educação, que tem feito Fernando Amaral, para dar mesmo nomes, para conseguirem ver os exemplos de trabalho que não se cinge à parte clínica. Portanto, isso não é desejo, que transformar esta profissão de nutricionista e esta profissão de dietista em profissionais marcadamente para a clínica. Eu acho que com isto consigo responder-lhe àquilo que me estava a interpelar, mas fazem o mesmo. Não é fazer o mesmo, nós queremos fazer muito, não é? Queremos fazer porque temos formação para fazer isso muito e há legislação que o permite fazer muito e, portanto, não nos vamos cingir àquilo que é a parte clínica. O que é que vos posso dizer em termos de decisões da Ordem? Estava-vos a dizer que numa das primeiras reuniões da Ordem foi discutida esta temática, foi discutida em direção, tive a oportunidade de eu isoladamente a discutir com todos os elementos da direção e depois fazermos uma reunião de direção, em que nessa reunião de direção, já há mais de um ano, portanto foi em salvo erro em novembro de 2012, a direção da Ordem dos Nutricionistas decidiu por unanimidade, portanto não foi por maioria, porque aí podia-se questionar o número de nutricionistas face ao número de dietistas nos órgãos e, portanto, ser uma sobreposição do interesse dos nutricionistas em detrimento da posição dos dietistas. Foi deliberado por unanimidade que iríamos fazer o que estivesse ao nosso alcance para fazer uma convergência da profissão de dietista para a profissão de nutricionista. Com todas as dificuldades que isto possa ter, porque sabemos que podemos estar a mexer em muitas coisas, em muito do que não é da nossa lavra, mas acho que quando a intenção é maior, não há que ter receio de o fazer. E, portanto, dizer-vos que esta é a decisão tomada por unanimidade na direção da Ordem dos Nutricionistas. Em relação ao caminho, se assim entenderem, falarmos sobre ele, tudo bem, ele não está ainda maduro no seio da Ordem. O que está decidido na direção da Ordem é que vamos criar uma comissão paritária composta por igual número de nutricionistas e igual número de dietistas, para que consigam fazer uma avaliação precisa, quer dos conteúdos curriculares destas formações, não só de dietistas e de nutricionistas, mas também das diversas escolas. No caso da nutrição existe um consenso entre as diversas escolas e, portanto, estamos em acreditar que os planos são próximos, mas estar em acreditar não é ter a certeza. E, portanto, vamos ter um grupo de trabalho que vai verificar quer a formação académica, quer aquilo que serão o que será o caminho a desenvolver. Portanto, deixar-vos esta nota, porque percebemos que é uma preocupação grande por parte dos dietistas a sua representatividade menor nos órgãos e o seu número inferior face ao número dos nutricionistas e, de alguma maneira, poder haver uma sobreposição dos interesses dos nutricionistas face ao dos dietistas.
Senhora Vice-Presidente, tinha pedido a palavra, sim. Eu vou-lhe dar a palavra.
Boa tarde e muito obrigada pela oportunidade que nos deram de estar aqui presentes. Pronto, eu como a senhora Bastonária já disse, sou dietista e de uma forma muito frontal e muito honesta também vou dizer tudo aquilo que penso e aquilo que não penso relativamente a esta questão, até porque, como devem calcular, é algo que me constrange profundamente. Em primeiro lugar, quero dizer porque é que os dietistas de alguma forma se têm sentido discriminados pela Ordem dos Nutricionistas, porque acho que o devo fazer. Penso que há aqui uma coisa que não tem a ver com a Ordem, que foi antes da Ordem, que foi o facto de nós termos uma comissão instaladora que foi composta desde o início por 4 nutricionistas e por 1 dietista, o que também de alguma forma não ajudou a que os dietistas se sentissem devidamente representados. Se é pela questão do rácio de número de dietistas nutricionistas, os nutricionistas são de facto mais, de qualquer maneira o rácio não é 4 para 1. Depois também se sentiram um bocadinho constrangidos relativamente ao título académico habilitante. Ou seja, nos estatutos da Ordem, o título académico habilitante refere-se a licenciados em dietética ou dietética em nutrição e licenciados em ciências da nutrição. Quando nós olhamos para o regulamento de inscrição na Ordem, aquilo que ficou espelhado foi um título académico habilitante onde espelhava a diferença entre o binómio universitário-politécnico. Título académico habilitante, licenciatura por estabelecimento de ensino superior politécnico para os dietistas, licenciatura por estabelecimento de ensino superior universitário para nutricionistas. Portanto, as pessoas de alguma forma sentiram-se constrangidos. Por outro lado, também devo dizer que ainda aumentou o constrangimento quando os colegas dietistas, os meus colegas, tiveram a percepção de que os licenciados pela Faculdade de Ciências da Faculdade de Medicina de Lisboa, que eram licenciados em Dietética e Nutrição, e como bem conhecem, porque o teor da petição está lá concretamente a portaria em que colocou estes licenciados nos técnicos superiores de saúde, por o facto de, embora as licenciaturas tivessem nomenclaturas idênticas e as diferenças que têm em termos de programas, eu não avalio especificamente porque não sou perita, mas 240 ECTS são 240, se nós temos a menos em algum lado, alguém tem que ter a menos no outro, porque a matemática nisto não falha, não é? Portanto, quando os colegas se aperceberam de que estes licenciados tinham entrado para a Ordem como nutricionistas, mais uma vez ficou aqui espelhado algum constrangimento. Depois houve outra coisa que eu também tenho que referir, que eu senti e que de alguma forma fui tentando minimizar, mas que não é fácil, que foi relativamente aos cartões da nossa Ordem, que além do número tem sempre um D e tem sempre um N. Portanto, nós temos um número, eu sou o 21D, a doutora Alexandra Bento é o 1N, por exemplo. Foi algo que também teve constrangimentos a nível dos dietistas. Depois, relativamente aos... Exatamente. Depois, relativo a outra coisa que aconteceu, isto para que percebam como é que as coisas chegaram a esta crispação. Relativamente à comissão de... relativamente aos estágios, a nível académico, alguns dietistas durante toda a sua vida profissional tiveram a oportunidade de fazer estágios académicos aos nutricionistas. Quando chegou a hora de os dietistas poderem ser orientadores de estágios dos nutricionistas, no acesso à ordem, isso não aconteceu. O dietista orienta dietista, nutricionista orienta nutricionista. E devo-vos dizer que foi vontade explícita dos nutricionistas que assim optaram. Os dietistas, por eles, achavam que as coisas poderiam ser orientar vice-versa. O nutricionista orientava dietista e vice-versa. Pronto, não foi esse o entendimento. Depois passámos por ter duas comissões de estágio. Uma para dietistas, outra para nutricionistas. E outro desconforto que surgiu também foi a questão do código deontológico, em que também teve que ficar expresso que uns tinham competências do ensino universitário e que outros tinham competências do ensino politécnico. Obviamente que todas estas coisas somadas são coisas que vão representando uma montanha que vai crescendo e que algum dia vai rebentar. E a bolha rebentou, nem sempre é da melhor maneira, mas ela infelizmente rebentou. Depois, e não vou escamotear a verdade, houve um conjunto de situações, até porque devo isso para com os meus colegas, houve um conjunto de situações que não correram bem, nomeadamente a questão das consultas de nutrição e das consultas de dietética. Houve alguém que dirigiu documentos à ordem a perguntar se estava habilitado para dar consultas de nutrição, responderam-lhe que estava habilitado a dar consultas de dietética. Simultaneamente, no site da Ordem estava que havia um projeto de protocolo com a Advance Care para consultas de nutrição. Isto causou, porque deu a sensação que consultas de nutrição poderiam ter acordos, e obviamente no mercado de trabalho, se nós estamos num consultório e se temos acordos com uma seguradora, é mais fácil termos os nossos clientes, os nossos utentes. Se nós não temos este tipo de acordos, obviamente que as pessoas se sentiram prejudicadas, embora pudesse ter alguns vieses de interpretação, mas isto é real e isto aconteceu. Depois, relativamente a alguns posicionamentos da senhora bastonária, foi verdade que pelas características que lhe são inerentes e pelas suas convicções e pelo aquilo em que acredita, entende que os dietistas, por vezes, não, entende que os dietistas têm menos competências para os cuidados de saúde primários, que o profissional melhor colocado será o nutricionista. Também causou desconforto, porque se nós utilizarmos o referencial europeu da EFAD, há três competências de dietista: dietista clínico, dietista comunitário e de gestão. Portanto, aqui as pessoas, de alguma forma, até porque os planos de estudos e o que está espelhado nos sites dos seus estabelecimentos de ensino, refere os cuidados de saúde primários como uma das áreas de saída. Obviamente ficaram com as suas expectativas um pouco desfraldadas. Depois, relativamente ao parecer ao parecer que fala a petição, eu apenas tenho conhecimento de um parecer que foi enviado para o Hospital de Santa Maria, e esse parecer aconteceu. Pronto. Relativamente a esta posição, e que eu quis aqui dizer. Quando nós falamos da convergência da profissão de dietista para nutricionista, de alguma forma, sentindo o maior número de nutricionistas, alguma representatividade social dos nutricionistas, nós na direção, como disse muito bem a senhora bastonária, entendemos que poderia ser a convergência para a profissão de nutricionista. Que fique ciente que há aqui um caminho a percorrer, não é? E esta convergência tem que ser devidamente acautelada, porque nós sabemos que, eu sei e tenho conversado ultimamente com os meus colegas, que não se querem sentar no banco da escola para fazer rigorosamente nada. Portanto, estamos neste impasse. Provavelmente chegaremos a bom porto. De qualquer maneira, eu quero deixar salvaguardada esta questão. Depois, os colegas também me questionam a mim, e penso que de alguma forma muito bem, é porque foram os nutricionistas que convergiram na classificação nacional de profissões, porque os dietistas já lá estavam, eles só tiveram na última classificação. Depois também me questionam porque é que no site do IFP a bolsa é de dietistas e estão lá os nutricionistas, e eles nunca se incomodaram com isso, nem disseram que estavam a usurpar o seu título. Portanto, depois também me questionam, e acho que faz sentido, com o facto de os nutricionistas, quando saem daqui para fora, se intitularem dietitians. E E aí já acaba por ter tudo as mesmas competências e depois em Portugal nós temos esta separação. E obviamente também não posso deixar de falar na portaria 385 de 1 de setembro, que colocou os licenciados em dietética e nutrição da Faculdade de Medicina nos técnicos superiores de saúde e deixou todos os outros numa situação constrangedora, porque eu já tenho dito e digo perfeitamente sem qualquer constrangimento que o facto dos nutricionistas estarem nos técnicos superiores de saúde de certa forma lhes dá um conforto social e um ascendente social sobre nós. E isto é um facto que eu não posso deixar de dizer. E penso que relativamente abordei praticamente todas as questões que queria. Relativamente aos hospitais, pois bem, quando a doutora referiu que nos hospitais nós tínhamos as mesmas funções e as mesmas competências, obviamente que o terreno aqui é indefinido e quando não existe, há situações em que os dietistas têm um ótimo entendimento com os nutricionistas e passa tudo, há situações em que os dietistas têm um péssimo entendimento e discutem estas questões e neste momento nós temos um hospital em que a situação se torna aguda.
Bem, muito obrigado, Sra. Vice-Bastonária. Eu creio que estamos agora numa fase em que já podemos aceitar inscrições, perguntas, dúvidas, pedidos de esclarecimento. Não sei se há alguns dos grupos parlamentares pretendem fazer, Sr. Deputado Artur Rego, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, Sra. Deputada Teresa Costa Santos, Sr. Deputado Carla Cruz,
Luísa Salgueiro.
Bem, se calhar, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, a Sr. Presidente da Comissão de Saúde. Cumprimento a Sra. Bastonária, a Sr. Vice-Bastonária. Agradeço a exposição feita relativamente àquilo que tem sido o percurso e a atividade da Ordem desde a sua criação até ao presente. Tendo, na sequência, aliás, da intervenção também da Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, de dar os parabéns, porque é um percurso que demonstra muito trabalho e muita dedicação. Chegaram a um patamar onde ordens que já existem há muitos anos ainda não estão, portanto, é mérito e é de elogiar. E gostaria, relativamente à questão mais premente, da petição que foi aqui entregue, dizer o seguinte. Eu estive envolvido, fiz parte do grupo de trabalho, estive envolvido na criação da Ordem dos Nutricionistas. E lembro perfeitamente, isto para fazer uma breve resenha histórica, que a criação da Ordem foi pedida pelos nutricionistas, daí chamar-se Ordem dos Nutricionistas. Foram eles que fizeram o requerimento, era a entrada do processo aqui na Assembleia da República, devidamente instruído, com toda a documentação, os parceiros jurídicos necessários, projetos de estatutos, de regulamento, tudo. Posteriormente, a Associação dos Dietistas, está aqui a Sra. Vice-Bastonária e ex-presidente, veio requerer a integração nessa ordem. E fui eu até, lembro-me que conduzia, digamos, a negociação, entre aspas, entre as representantes nutricionistas, atual bastonária, e a representante dos dietistas, atual vice-bastonária. E o consenso a que se chegou na altura, e foi um consenso entre nutricionistas e dietistas, isto foi entre as duas pessoas que os representavam como presidentes das associações respectivas, foi que, tendo todo o pedido sido feito, instruído e todo conduzido pelos nutricionistas, portanto, o que se estava a tratar era da criação da Ordem dos Nutricionistas. No entanto, dada a semelhança de funções, de competências, da área de atividade no terreno, não fazia sentido estar a criar uma ordem que depois, se não abrangesse os dietistas, fosse condenar e ostracizar e dificultar a atividade profissional de todo um grupo, que eram umas centenas, 800, 1000, já não me lembro qual era o número na altura, de todo um grupo de profissionais devidamente qualificados pelo Estado português, habilitados e a exercer há muitos anos, e que se ficassem excluídos da ordem, por falta de inscrição na ordem, iria-se pôr a questão do exercício ilegal da sua atividade. E, portanto, não obstante chamar-se Ordem dos Nutricionistas, foi consensualizado e está logo lá plasmado que a inscrição na Ordem é para as pessoas habilitadas com o título de nutricionista e dietista, em pé de igualdade. Em pé de igualdade, isto independentemente do nome. E foi isso que se fez e o processo correu bem. é evidente que eu percebo-me agora que, como todos os processos dinâmicos, e quando se tenta casar duas classes, cada uma já com o seu campo de atuação, com a sua implantação no terreno, pois há crises no casamento, que é o que me parece que está a surgir aqui, são crises no casamento, aquelas que normalmente acontecem, e há questões aqui a limar. Há questões aqui a limar e têm de ser limadas. Eu acho que é uma questão, neste momento pelo menos, e pelo que se apresenta, é uma questão interna, em primeira instância, da Ordem, que tem de ter o bom senso com os seus órgãos, com os seus associados, de limar essas arestas. Eu não acho, pessoalmente, e é uma crítica que tenho a fazer, de uma coisa aqui que eu vi, não acho que tenha sido muito bom senso pôr um label, um ferrete no próprio cartão, com o D e com o N. Eu penso logo que isso é o contrário daquilo que se pretende, que é o casamento perfeito destas duas profissões, idênticas no seu conteúdo e na sua área de atuação, distintas até agora em termos de nomenclatura, e portanto estar a Ordem a emitir cartões, pondo lá o ferrete, tu és dietista, tu és nutricionista, em vez de se limitar a dizer é membro de pleno direito da Ordem dos Nutricionistas, era a única coisa que devia constar lá. Portanto, eu acho que isso é um erro crasso, causa desconforto nas pessoas, mas acho acima de tudo que a questão não é de fundo, e depois, no elemento externo, há aqui uma luta que a Ordem tem de fazer, e nisso tem de ser célere, tem de ser expedita, e fazer passar essa mensagem a todos os seus membros, que é, junto do Estado português, acabar com as distinções que o próprio Estado ainda faz na área das carreiras públicas, das carreiras médicas, etc. Porque é o Estado que faz essa distinção. Grande parte do desconforto que os profissionais do setor, nomeadamente os dietistas e membros da Ordem, sentem em discriminação de tratamento é causado pelo próprio Estado, que no acesso à carreira pública discrimina atribuindo qualificações profissionais diferentes, atribuindo título diferente na carreira, a que corresponde evidentemente uma carreira com uma remuneração diferente. Isso também tem impacto na vida das pessoas. E, portanto, e para terminar, gostaria de dizer à Sra. Bastonária e aos presentes, que é meu entendimento pessoal, que a questão que está aqui, sendo uma questão que afeta aos profissionais da Ordem, não é necessariamente, pelo menos nesta fase, uma questão que seja ou que respeita este Parlamento diretamente. São questões internas da Ordem, fazem parte da vivência desta Ordem como de outras, são conflitos internos e de coabitação que nascem do dia-a-dia e que terá de ser a Ordem internamente a resolver. A questão só extravasaria para o Parlamento se os órgãos eleitos da Ordem estivessem no exercício das suas competências a defraudar e a violar aquilo que é o princípio base, estruturante, o pilar de qualquer associação pública profissional, que é que o Estado delega competências, são competências delegadas e não competências próprias, e que os órgãos da Ordem estão, na sua atuação, a extravasar essas competências, a distorcer o exercício dessas competências que o Estado nelas delegou e, de forma arbitrária e prepotente, a impedir, por exemplo, a inscrição de profissionais na Ordem, limitando-lhes o exercício da atividade, violando o mandato de boa-fé que o Estado, ao delegar competências, nelas depositou. Não é o caso, porque ninguém aqui se queixou que não se podia inscrever. As queixas são de sentirem que há algumas discriminações no dia-a-dia interno da Ordem na resolução e também, acima de tudo, embora seja dirigido contra os órgãos da Ordem, a principal queixa tem a ver com o Estado português. E, portanto, os dietistas deviam pedir aos seus órgãos que, junto ao Estado português, acabassem com essa discriminação, que é uma discriminação externa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rico. Eu vou dar agora a palavra para não ser novamente uma pessoa do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Ah, então tem a palavra, Sra. Deputada Isabel Galicia Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e vou de facto ser muito rápida, cumprimentar
os representantes da Ordem Nutricionistas e depois daquilo que disse o meu colega Artur Rego, só dizer que de facto agradecemos a presença e congratulamos porque quer pelo empenho que o CDS teve, já aqui foi referido, em relação à criação da Ordem, quer pelo empenho em relação às questões da área da alimentação e da nutrição, na perspectiva da área da saúde, e é nessa que aqui agora falo, consideramos que, de facto, é fundamental o papel que os nutricionistas e os dietistas têm e detêm para relevar os aspectos da alimentação, da nutrição, que tão de perto está relacionada com questões de saúde pública. E aquilo que eu queria efetivamente ressaltar é que, a bem do interesse maior, que é a importância da alimentação e da nutrição no âmbito da saúde pública, no âmbito das doenças crónicas, no âmbito da saúde dos portugueses. E, portanto, acreditando que é uma causa maior do que aquilo que diz claramente respeito ao âmbito laboral e profissional, e que não deixa de ser importante, mas que é apelando a essa causa maior, que eu fico na expectativa e acredito que os profissionais de saúde, que é o que são, dietistas e nutricionistas, vão ser capazes de encontrar um caminho comum. Porque isso é que caracteriza as pessoas que efetivamente sabem o que é estar ao serviço do bem comum. Isso é maior do que aquilo que as move e que é seguramente relevante, mas nesse caminho comum seguramente que vão encontrar uma resposta. E sem sobressaltos, ou melhor, aceitando os sobressaltos conjugais, com essa nota de humor, vão ser capazes de ir mais além. Era só isto que eu queria dizer, Sr. Presidente.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho, a Sra. Presidente da Comissão de Saúde e cumprimento também a Sra. Bastonária e a Sra. Vice-Bastonária da Ordem dos Nutricionistas e, obviamente, todos os Srs. Deputados aqui presentes. Eu peço desculpa pelo início não ter estado presente, mas estava numa audição numa outra comissão e logo que acabou a audição vim para aqui, mas peço desculpa não ter estado no início da apresentação, da vossa apresentação. Agradecer a apresentação, embora nós, o Grupo Parlamentar também já teve o gosto de vos receber e, portanto, as informações que vieram apresentar também já nos tinham apresentado e, portanto, agradecer também mais uma vez essa apresentação e os dados que nos disponibilizaram e também agradecer a frontalidade e a clareza com que colocaram a questão, nomeadamente desta questão da discriminação, porque foi esse o sentir que nós apreendemos, que é um sentir de mal-estar existente, que já não é latente, não é? Portanto, já é bem visível entre estas duas profissões, os dietistas e os nutricionistas, e também essa vossa clareza. Dizer que realmente essa é uma questão que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português julga que é uma questão interna, efetivamente, e pugnamos para que ela seja rapidamente resolvida, embora o que nós achamos é que isso depois tem muitas repercussões no exercício da profissão. E, portanto, tem repercussões no exercício da profissão para os próprios profissionais, quer para os dietistas, quer para os nutricionistas, e há a sentir dos dietistas dessa discriminação, e sentem-na muito veementemente, e também esta questão depois de serem cortada, e é esta a informação que nós temos dos dietistas, é que eles sentem cortada a sua atuação. Portanto, e nesse sentido era importante também, claro, que fosse ultrapassada esta situação, em prol da profissão e em prol dos utentes que usufruem da atuação dos nutricionistas e dos dietistas. Nós tivemos também, por ocasião de um pedido da Associação Portuguesa de Dietistas, de os receber no âmbito do grupo parlamentar, e a questão que nos colocaram e da qual eu também vos peço já uma resposta a isso, é que julgo a informação que tem e que está na petição e no texto que anexaram à petição, é que todo este problema da discriminação seria mais facilmente resolvido com a definição de um ato próprio, de um ato próprio da atuação, quer do profissional de nutricionista e de dietista. E, portanto, aquilo que eu vos pergunto também e que vos deixo é esta pergunta. Qual é o entendimento que têm deste ato próprio e se, de facto, este ato próprio permitiria, seria a primeira lança de rampa, a rampa de lançamento, exatamente, muito obrigada. Não, ficava mal. A rampa de lançamento para a resolução desta questão, e isso eu gostava de vos ouvir falar sobre.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Costa Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e de Saúde aqui presentes e também a Sra. Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Dra. Alexandra Bento, e a Sra. Vice-Bastonária, Dra. Graça Raimundo. E agradecer a exposição clara que foi feita de todo o trabalho que tem sido desenvolvido desde a criação da Ordem. Há que louvar a instalação. É sempre um ato de trabalho e de empenho e, portanto, quero agradecer a exposição que foi feita e louvar o vosso trabalho. E quando fizeram aqui a exposição, falaram que o ano de 2014 seria um ano do controle do exercício da profissão. Muito bem. Não descurando o facto de que... Sim, o exercício legal da profissão. O que é que acontece? Não descurando o facto da defesa dos interesses gerais dos utentes dos serviços prestados pelos seus membros, não é? Sejam dietistas, sejam nutricionistas, eu queria-lhes agora questionar como veem o ponto do memorando, no sentido em que fala que devem ser adotadas medidas destinadas a liberalizar o acesso e o exercício de profissões reguladas, desempenhadas por profissionais qualificados. Isto refere não só a ordens a criar, mas também àquelas que já estão criadas. Portanto, relativamente a este ponto, considerando que temos essa orientação, gostava de saber, e já que estão num ponto de início de toda a Constituição, dos estatutos, de alterações e de fase de controle do exercício das profissões, portanto, neste ponto gostaria de saber também qual é a vossa opinião relativamente a isso. Falou-nos aqui de dados e ressaltou aqui, por exemplo, relativamente aos estagiários, o diferencial, presumo que falou em 4% para os dietistas e 9% para os nutricionistas, bem como os seus membros, o diferencial, talvez se nos pudesse dar uma melhor explicação o porquê deste diferencial tão grande relativamente a este ponto. E relativamente ao relatório, essencialmente é claro e não terei muito mais a questionar. De qualquer maneira, queria deixar aqui uma nota, tal como o Sr. Deputado Artur Rego aqui falou, esteve no início no grupo de trabalho de criação da Ordem, eu também tive o prazer de estar, de acompanhar os trabalhos, tal como ele, e recordo-me, não vou fazer novamente a resenha que ele já fez, mas eu recordo-me que um dos pontos também que esteve em cima da mesa era, a partir do momento que eram os nutricionistas e os dietistas a integrar a Ordem, era a questão de ponderarmos a designação da Ordem. Isto para quê? Para não chegarmos a um ponto de virmos ser acusados de qualquer ato, dado que tivemos intervenção direta na criação da Ordem, responsáveis por isso, de qualquer tipo de discriminação ou de corporativismo por parte da Ordem. E ponderou-se até a possibilidade da Ordem, a designação ser mais genérica, de ciências sociais, da saúde ou da nutrição, precisamente para não cairmos nisto. Se bem me recordo, acho que pode confirmar esse ponto também. Não foi, decidiu-se que seria a Ordem dos Nutricionistas, assim ficou, e confiando, não é, que tudo iria correr da melhor forma. Este casamento, como já foi aqui apelidado. E como bem refere, aqui a lei, não é, da Ordem dos Nutricionistas, o seu artigo 4º, diz precisamente que isto, perante esta lei, a ser respeitada, isto teria que acontecer. Partíamos do princípio que neste momento nós teríamos assistir a este tipo de acusações ou de observações e, portanto, este clima que, como referiu, de inquietação entre as duas ordens. E relativamente a isso, portanto, como bem sabem, nós temos aqui, deu entrada uma petição, a ordem foi criada há bastante pouco tempo e não nos apraz, enquanto instituição que esteve na origem e na criação desta ordem, portanto, os dietistas virem já pedir a alteração da lei que criou a ordem do qual eles integram e argumentando de que estão a ser alvos de atos discriminatórios face aos nutricionistas e portanto, e querem ver alterada esta lei no sentido, e referem mesmo, que tem vindo a ser abusivamente utilizada a designação da ordem dos nutricionistas como fonte justificativa de um tratamento privilegiado dos nutricionistas em face aos dietistas. É óbvio que isto, sendo questões internas da ordem, não são questões nossas, são vossas, têm que trimir, mas nós, enquanto instituição que estivemos na criação da ordem, não nos apraz ver estas questões a surgirem entre estas duas profissões que em tudo são semelhantes e, portanto, têm tudo para poder e vir a resolver este tipo de problemas. Também aqui a senhora bastonária referiu que tem como objetivo no futuro vir a resolver este tipo de inquietações. E eu efetivamente questionava, já que a senhora vice-bastonária colocou aqui um conjunto de inquietações relativamente à questão do cartão da ordem, até que ponto, como preveem, será que está disponível ou não, qual é o que pensa sobre todas estas questões, a questão do código deontológico, esta descrição entre o ensino universitário e politécnico, como vê isso à luz da lei de bases do ensino superior, o porquê? Quando nós bem sabemos que os alunos, quando ingressam, as suas expectativas, as saídas profissionais não são diferenciadas. E, portanto, como vem isso? E todas as questões relativamente à questão dos estágios, à questão do título académico, esta questão, o porquê deste diferencial logo na comissão instaladora, será que agora, aqui já falaram que na comissão paritária parece-me que, por exemplo, já está a ser dirimido, que já colocaram em número igual esta comissão que vai ser criada em número igual, portanto, espero que lá está, essas questões que são para resolver internamente na ordem e a ordem, já que foi criada, teremos todos nós, os atores que estiveram e que intervieram neste processo, que tudo se resolva da melhor forma para bem daqueles a quem servem, porque uma ordem estável dos seus profissionais, também o serviço a prestar provavelmente não será o melhor. E quando falou aqui em fazer a conversão da profissão de dietista para nutricionista, portanto, fazer aqui a conversão, pronto, a questão também, o que eu queria questionar já foi ali abordado, até que ponto aqui a definição do ato único, como é que aqui poderá ou não ser abordado. E muito sinceramente, da minha parte é tudo, desejo-vos em nome do Grupo Parlamentar do PSD os maiores sucessos para a Ordem, porque o sucesso da vossa Ordem também será o sucesso de todo o trabalho que foi desenvolvido, no qual a Assembleia da República também se incluiu. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho e a Sra. Presidente da Comissão de Saúde, a Sra. Bastonária Alexandra Bento e a Sra. Vice-Bastonária Graça Raimundo. Nós gostávamos, antes de mais, de as cumprimentar pelo trabalho já realizado pela Ordem em tão curto espaço de tempo e que este relatório aqui evidencia bem. Estamos certas do esforço diário que têm de fazer para levar... Vou trocar de microfone para não estar de costas. Levar para executar todo este trabalho que seguramente já mudou a vida de muitos profissionais. No entanto, apesar do muito louvável trabalho que realizaram, este mandato, este período até agora, não deixa de estar ensombrado, inevitavelmente, por este problema interno. Nós Eu recordo, isto como a Ordem tem muito pouco tempo, dá-se a circunstância de nós aqui termos estado todos de algum modo envolvidos na criação da Ordem e conhecermos o processo que o Sr. Deputado Artur Rego aqui bem lembrou. Portanto, temos bem consciência de que quando entendemos, nós partimos, foi um projeto de lei do PS para criar a Ordem dos Nutricionistas e depois quando equacionamos a junção dos dietistas, já sabíamos que havia aqui algum risco que se comportava. O que entendíamos é que com o decurso do processo o risco se ia esbatendo e as diferenças iriam reduzindo, o que não aconteceu, pelo contrário. Acho que desde que, em vez de ter esbatido, elas evidenciaram-se. O que para nós, enquanto legislador, é um lamento que nós aqui deixamos é que não tenham sido capazes de, ao longo do início, deste tempo de início de vida, terem, porque este início de vida será decisivo para o futuro, não é? É como uma criança, está em formação, já fizeram aqui analogia com o casamento, eu faço aqui analogia à criação, à formação do indivíduo. Começou assim e estas marcas vão ficar ao longo do tempo e nós gostaríamos que assim não tivesse acontecido. No entanto, estamos neste ponto, recebemos agora uma petição dos dietistas que põe muito em causa o funcionamento da Ordem. E temos de refletir sobre aquilo que nós, enquanto legisladores, podemos fazer. Há aqui uma questão que nós todos discutimos, não vamos aqui perguntar à Sra. Bastonária, nem à Sra. Bastonária, porque sabemos as questões principais são o que é que distingue verdadeiramente a profissão de nutricionista de dietista. Porque há quem diga que nada distingue, há quem diga que distingue, são duas profissões, outras que são profissões idênticas. Depois, a formação. Afinal, o facto de ser politécnico e universitário é decisivo ou é uma diferença sem importância? Temos que ir, nós temos que discutir isto também ao nível da administração pública, das regras, das carreiras, porque depois há aqui uma diferença que não foi aqui muito ressaltada, mas convém notar. É que apesar das profissões serem muito idênticas e as funções do dia-a-dia serem muito próximas e às vezes haver dietistas a recoordenarem estágios de nutricionistas, depois os nutricionistas ganham mais 300 euros que os dietistas. E isto não é assim indiferente na vida das pessoas. E portanto há aqui uma diferença que nós temos de resolver ao nível da carreira das profissões, que temos de ir à administração pública a tratar este assunto, porque senão eu entendo que esta diferença vai sempre marcar os problemas na Ordem e, portanto, para resolvermos em definitivo isto, temos de ir alterar o regime das carreiras e fazer com que convirjam as duas profissões. É claro que aquilo que nos anunciaram aqui, que foi a de criação de uma comissão paritária dentro da Ordem para resolver este problema, é a melhor notícia que nós tivemos aqui hoje, não é? Porque temos uma perspectiva de que internamente possam vir a resolver isso e era o que nós gostaríamos. Eu também não sei, esses estatutos que a Sra. Bastonária diz que já têm que foram vistos pela Troika, quer dizer que isso não são estatutos. Os estatutos são aprovados na Assembleia da República, são projetos e depois o governo ainda não nos remeteu, segundo nos disseram já várias vezes, estão a fazer, porque já questionamos também os advogados, os enfermeiros e o Governo disse-nos que está a fazer um grupo de trabalho para apresentar os estatutos todos em conjunto. E eu não sei se nesses estatutos também já estão a tratar de dirimir aqui algumas diferenças que a Sra. Vice-Bastonária também deu conta que estão lá plasmados. Portanto, é uma situação que do ponto de vista legislativo nós não vamos poder resolver assim de imediato. Podemos vir a desencadear aqui um trabalho que junte várias comissões e que propõe algumas matérias que são até da competência do Governo, alterações a este nível, mas eu entendo que existindo uma ordem verdadeiramente o impulso devia ser vosso. Não devíamos ser nós. Se nós estivermos a fazer este trabalho, estamos a desautorizar a ordem. A ordem fica no seu primeiro período de vida muito marcada pela impossibilidade de internamente ultrapassar isto. E o futuro, o vosso futuro, será marcado pela capacidade que tenham agora de resolver isto. Se resolverem isto internamente e até apresentarem uma iniciativa em conjunto, será uma situação. Se obrigarem a Assembleia da República a pôr ordem na vossa casa, na ordem, será muito mau e entendo que não devia ser assim. Eu estava aqui a pensar e a refletir que não sei se será assim, mas penso como jurista que assim seja. Isto é a criação da ordem, é uma delegação de poderes do Estado na associação. As delegações podem sempre ser revogadas, portanto, no limite, nós podemos extinguir a ordem. Portanto, se entende que a autorregulação é benéfica para os profissionais e para o funcionamento das normas do Estado de Direito Democrático, muito bem. Se entendermos que não há possibilidade, o melhor é extinguir a ordem.
É esse risco que aqui existe neste momento, não é saber se são os nutricionistas mais importantes ou são os dietistas. Isto não é uma competição interna, isto é uma competição entre os profissionais e quem delegou competências. Portanto, ou ultrapassam isto, ou no limite, em vez de estarmos aqui a alterar as carreiras, podemos dizer melhor extinguir a ordem que não há capacidade de autorregulação. Portanto, é muito mais do que uma disputa entre profissionais, que claramente nós temos recebido a Associação dos Dietistas, temos ouvido opiniões públicas, que claramente já deixou de ser uma questão interna e está aqui visível. Portanto, o que eu lhes queria dizer, enquanto responsáveis das duas profissões, é que tentem promover esse, que tentem dirimir esse conflito internamente. Se formos nós a fazê-lo, o legislador terá de passar por várias áreas, não será a propósito da petição que isso será resolvido. A petição, como sabe, não tem esse efeito, mas há uma questão que se coloca desde já, que a senhora deputada do PSD já aqui colocou, que tem a ver com a própria designação da ordem. Porque o facto de ordem se designar só nos nutricionistas também gera muitas angústias. E se calhar uma das coisas que nós podemos fazer de imediato, sem ir ao fundo da questão, é alterar a designação de ordem. Salta logo à vista essa. Chamar dietistas, nutricionistas, nutricionistas, dietistas, pois isto é... Mas os dietistas não se revêem no facto de ordem se chamar só dos nutricionistas. Isso nós podemos fazer muito, com um projeto, isso faz-se num dia muito rapidamente, não é? Mas não é isso, se nós alterarmos isso não vamos mudar nada na vida da ordem. E, portanto, desafios, o que nós vos desafiamos é que sejam capazes de fazer uma verdadeira autorregulação. E neste momento aquilo que tem mais premente para regular é o conflito que existe entre os dois grupos de profissionais. Nós, acho que, enquanto a bancada do Partido Socialista está disponível para aguardar que nos digam, não sei se dessa comissão paritária, se existem pistas que nos garantam que isto vai ser resolvido, caso contrário vamos ser obrigados a tomar iniciativas legislativas que desautorizam completamente a ordem, e é mau. Achamos que não estamos a ajudar a ordem, estamos a prejudicar. E o ideal era que as duas profissões se entendessem e nós conseguíssemos resolver isto assim. Estamos disponíveis para ir ajudando, se for necessário, também junto de noutras comissões, não só nesta, temos também de falar com a COFAP, com as Finanças e Administração Pública, fazer alguma medida legislativa que vos ajude, mas o caminho tem de ser traçado pelos próprios membros da Ordem. Muito obrigada.
Bem, creio que já todas as senhoras deputadas e os senhores deputados inscritos tiveram a oportunidade de conversar. Nós fizemos aqui um bocadinho um ciclo de vida familiar e, portanto, começa no casamento e agora há aqui uma situação de pré-retura que não significa que vá acontecer e, portanto, nós agora ouvimos as partes, enfim, para que nos possam dar nota. Embora me pareça, eu não estava cá na altura do casamento e, portanto, não pude avaliar a questão do dote, mas há um aspecto relevante e fazendo minhas um pouco as palavras da senhora deputada Luísa Salgueiro, que é, eu creio que, embora, evidentemente, a Associação Portuguesa de Dietistas já tem cá uma petição, mas muitas destas questões podem ser solucionadas e resolvidas por vós, e seria, eu acho, benéfico para todos que assim fosse. Evidentemente que nós podemos colocar alguma pressão junto à administração pública para que, no quadro, haja uma carreira única, enfim, de nutricionistas e dietistas, mas isso depois tem muito a ver também com o vosso trabalho interno de convergência das próprias profissões, e é a partir daí que isso poderá reclamar com maior propósito, não é? E, portanto, eu creio que isso está tudo muito mais, digamos, convosco do que propriamente deste lado, se bem entendida a intervenção dos colegas. E agora, enfim, calmo e dou-vos a palavra, enfim, creio que será a intervenção final. Já levamos um bocadinho mais de uma hora e nós, Comissão de Segurança Social e Trabalho, ainda temos a reunião a seguir. Tem agora a palavra, façam favor.
Ser muito breve e muito sucinta, e só com o exemplo do número do cartão com o N e com o D, eu vou demonstrar simbolicamente como é que se conseguem constrangimentos quando nós não estamos a imaginar que eles possam existir. Isso foi uma decisão da direção, em que nada vimos de mal que tal fosse, porque há membros que são nutricionistas e que são dietistas. E como o número de membro é único, quem é dietista e nutricionista tem um cartão com um N e com um D. Portanto, não, dali não conseguimos ver que houvesse mal, não é? Portanto, para vos exemplificar como com uma coisa que não se consegue perceber que venha dali mal, consegue ser mal interpretado, porque os membros da ordem dietistas não viram nenhum constrangimento em estar lá um N ou um D. Portanto, com este exemplo simbólico, eu acho que transporto para o resto, dizendo que algumas das atitudes internas da Ordem que são entendidas como momentos normais de decisão, quando vamos a ver e são colocados no terreno, dali advêm constrangimentos. E porquê? Porque os constrangimentos sempre existiram. Não foi a Ordem que colocou estes constrangimentos. A doutora Graça Raimundo, quando falava em algumas das situações, são passadas, não é? Portanto, nem foram no momento da criação da Ordem. Eu acho que o que é importante, posso passar a tudo aquilo que foram questões colocadas pelos vários deputados e que agradeço as questões colocadas, mas acho que o que nós podemos daqui dizer-vos é que internamente temos bem a noção de que estamos perante uma questão que temos que resolver e vamos achar a solução interna, porque penso que não é desejo de nenhum membro da Ordem, nem da sociedade em geral, a extinção da Ordem. Não me parece que seja o caminho. Se assim continuar, é evidente que eu própria digo, devolva-se a delegação de competências a quem nos deu estas competências. Sou a primeira a dizê-lo. Portanto, se não tivermos esta capacidade de internamente resolver esta situação, eu partilho daquilo que foi dito pela deputada Luísa Salgueiro. Quanto ao nome, eu acho que a questão do nome é importante que assim se mantenha nesta lógica de convergência para uma profissão única. Porventura, o que nós acreditamos é que daqui por 2, 3, 4 ou 5 anos isto está terminado, portanto está sanada esta questão. Só muito rapidamente, em relação aos 4% de dietistas, 9% de nutricionistas estagiários, tem muito a ver com aquilo que é formado, não é? São formados, são colocados mais licenciados no terreno de uma área do que da outra, portanto tem a ver com isso, não é a Ordem que faz fechamento de um em relação ao outro, portanto a inscrição na Ordem é um ato aberto, não há fechamento de uma profissão em relação a outra profissão, tem muito a ver, guarda relação com o número de profissionais formados. Portanto, nisso que são o propósito da Ordem, regular o acesso e o exercício, estamos em poder dizer-vos que o fazemos com propriedade e fazemo-lo com retidão, portanto nesse capítulo acho que não temos nada a poder cruzar convosco. Em relação ao ato típico e próprio, que acho que isso é importante de ser falado, eu não acho que se resolva a questão com o ato próprio, até porque o ato próprio lança-nos mais problemas do que aqueles que já temos, porque entra na fronteira de outras profissões de saúde, nomeadamente com os médicos, com os enfermeiros, e portanto acho que ato próprio não. Em relação ao ato típico, talvez. Foi uma reflexão que já fizemos e não chegamos a nenhuma conclusão. Portanto, com a questão que nos colocam hoje, nós já o refletimos internamente. Ato típico, não. Ato próprio, estamos em pensar se poderá. Mas nunca será, mas nunca será uma saída para esta situação. Será, com certeza, para os profissionais terem a noção do que é que são os seus atos e transmitirem às outras profissões e transmitirem à sociedade. Para resolver este problema, não. Claramente, não.
Quero dar só aqui umas breves palavras e, de alguma forma, suportar.
E acho que o facto de ser extinguida a Ordem também não vai acabar por resolver o problema entre nutricionistas e dietistas e que em nada vai abonar a qualidade do serviço prestado ao utente, que é aquilo que é a nossa mais-valia. Agora sim, penso que se nós caminharmos no caminho do respeito mútuo, obviamente que nós vamos encontrar aqui conforto. A Comissão Paritária já foi um processo evolutivo de todos nós e penso que se os dietistas se sentirem respeitados e se sentirem em paridade, de alguma forma vão ficar um bocadinho mais quietos, que não sintam que as suas funções que têm desenvolvido ao longo destes anos sejam de alguma forma vejam ameaçadas pela Ordem, que é isso que eu acho que o que está ali espelhado é um conjunto de receios que de alguma forma, por qualquer motivo, nós próprios o fomos alimentando e deu origem a tudo isto. Acho que isto é uma chamada de atenção para que todos nós na Ordem tenhamos também bem a noção de quais os nossos posicionamentos e até o meu próprio às vezes.
Muito obrigado. Creio que podemos dar por concluída esta parte da nossa reunião. Queria agradecer mais uma vez à Ordem dos Nutricionistas e felicitar, enfim, juntando as minhas felicitações à dos colegas que intervieram anteriormente e à Sra. Presidente da Comissão de Saúde pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e desejar também que estes problemas possam ser resolvidos, a bem da Ordem e a bem também do serviço que prestam e todos aqueles que recorrem aos vossos serviços. A Comissão de Segurança Social e Trabalho continua, a Comissão de Saúde continua para hoje,
muito
está bem?
Obrigada.
Até logo. Obrigado.
Até logo.
são